Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está aqui sintonizado na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. O projeto Justiça se Aprende na Escola está entre as boas práticas realizadas pelos juízes aqui do Paraná. O programa de responsabilidade social do Tribunal de Justiça foi idealizado pelo desembargador Roberto Portugal Bacelar. E é com ele que nós vamos conversar agora sobre essa iniciativa tão importante que está completando 30 anos agora em 2023. É isso mesmo, magistrado. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Uma alegria estar aí com vocês. Justiça para todos.
Muito bom tê-lo aqui conosco e falando de um projeto que tem tamanha importância, não é mesmo? Justiça se aprende na escola. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse qual foi a sua motivação lá atrás, há 30 anos, em criar esse programa?
Foi interessante porque foi casual, na medida em que um ano anterior, 1992, a Associação dos Magistrados Brasileiros lançou a Cartilha da Justiça. E aí a Cartilha da Justiça começou a ser distribuída de uma maneira aleatória. Até que um dia eu recebi uma ligação de um publicitário chamado Sérgio Mércia, que depois eu vim saber que era um publicitário bem conhecido no Paraná. E ele então falou comigo, disse que queria marcar uma conversa para falar sobre a ideia de distribuição da Cartilha da Justiça. E aí Curitiba facilitou, porque ele estava em Curitiba, eu em Curitiba, e ele foi até uma sede que nós tínhamos e a gente começou a conversar e bater papo sobre como distribuir a cartilha. Então ele me passou algumas ideias, ele falou sobre as fases, como a gente poderia trabalhar a distribuição desse projeto nas escolas. E na época o desembargador Xaviardinho, que foi quem idealizou a Cartilha da Justiça, trazia da Alemanha a ideia de distribuir em pontos de ônibus, em escolas, mas não tinha um projeto específico. Bom, eu fiquei com aquilo na cabeça, com a ideia, levei para Umuarama, e como juiz de Umuarama eu comecei a desenvolver as ideias. Aí falei com o publicitário mais umas 3 ou 4 vezes, avancei nas ideias, troquei algumas ideias com ele e o projeto foi avançando. Então, sim, ele, na verdade, foi o idealizador e eu acabei desenvolvendo o programa. Em seguida, quando eu o procurei, ele já havia falecido e eu não pude, então, dar a promissora ideia ou falar para ele que o projeto realmente já tinha dado certo e que funcionou, enfim. Foi uma parceria que nasceu casualmente e aí, em 1993, eu comecei a tocar em Umuarama, depois foi indo, aí o Tribunal de Justiça apoiou, inicialmente a Associação dos Magistrados deu o apoio, e quando eu não tive apoio da Associação dos Magistrados ou do Tribunal, eu desenvolvi o programa por um instituto, o Instituto Desembargador Alceu Conceição Machado, e ele foi indo, né? Sim. Assim que ele nasceu, se desenvolveu, até que a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, o encampou em 1997, 98. E aí até hoje já são mais de 6 milhões de jovens atendidos pelo programa.
Mais de 6 milhões de jovens.
Exatamente, no Brasil todo. E o Paraná foi um que nunca interrompeu, né? Desde essa época ele continua trabalhando, nunca teve interrupção do programa.
E no que consiste o projeto na prática, magistrado?
São muitas etapas, né? Então, nós imaginamos assim, cada projeto ele pode ser construído com flexibilidade, mas a gente imagina assim, numa primeira etapa, uma etapa de motivação, que a gente chama organização, motivação, multiplicação. A gente reúne, faz uma parceria, vê quem são as escolas que querem, as estaduais ou até escolas particulares algumas vezes, mas a gente procura mais escolas municipais, que são as do quinto ano, né? Crianças com 10 anos, mais ou menos. Fazemos aí uma reunião com as equipes pedagógicas, professoras e demais participantes e apresentamos a ideia inicial do programa e o nosso material de apoio, que é a Cartilha da Justiça e a Cartilha da Cidadania, que também é uma das cartilhas que alimentam o programa. Então, a primeira etapa é essa, né? Normalmente, escolas voluntárias, né? Então, mesmo quando a gente tem contato com a Secretaria Estadual de Educação, a secretaria algumas vezes pretende indicar algumas escolas, a gente sempre diz que a gente prefere que seja voluntária, que a escola queira participar do programa. Então essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, a gente chama uma espécie de escola, juiz vai à escola, escola vai ao tribunal, visitação, ou seja, a gente faz uma troca, né? O juiz vai à escola e a escola vem visitar os órgãos do Poder Judiciário, visados especiais, de família, infância e adolescência. Nesse momento, o juiz recepciona com uma fala, uma conversa, explicando sobre os temas relacionados, respondendo às dúvidas das crianças. E quando o juiz vai à escola, da mesma maneira. O programa tem funcionado também com parceiros, né? Algumas Sim. vezes universidades de direito, de pedagogia, promotores de justiça, defensores públicos, advogados também têm participado do programa. Então a gente faz essas visitas, os profissionais do direito, juízes, advogados, promotores, e aí visitamos a escola. E quando eles vêm visitar o tribunal, da mesma maneira, a gente recepciona daí, normalmente não só os juízes, mas os servidores, advogados, promotores convidados também para o programa. Depois eles voltam para a escola, a gente chama essa etapa de sequenciamento, né? Primeiro as visitas, depois eles vão anotando tudo que eles acham interessante, fazem as perguntas e tem uma terceira etapa que a gente chama de produção cultural. Aí eles vão criar alguma coisa a partir daquilo que eles viram, a partir daquilo que eles presenciaram, a partir das perguntas e das dúvidas deles. Então eles podem fazer julgamento simulado, pode fazer uma conciliação, uma apresentação de justiça restaurativa, pode fazer apresentações teatrais. E, na verdade, aí entra uma ideia que a gente trabalha, criança que brinca de fazer justiça, aprende que justiça não é brincadeira. Então, essa frase é uma frase que nasceu numa das nossas reuniões de trabalho e que é a terceira etapa de produção cultural, é isso. É as crianças brincarem de fazer justiça. Então, elas vão simular alguma coisa que elas viram, vão trazer um caso da realidade, alguma coisa que as incomoda e vão tentar fazer lá um círculo restaurativo, uma conciliação, vão trabalhar a cultura da paz lá no âmbito da escola, ou um julgamento, da forma como elas quiserem. Então, normalmente, isso os professores orientam, a partir da leitura do material, depois tem as cartilhas, eles vão fazer essa produção cultural. Esse é o ponto alto do projeto, que é o protagonismo dos alunos na produção cultural.
Sim.
Eles são obrigados a fazer um relatório, então é obrigatório, então, que, ó, você vai fazer uma visita na escola, mas essa visita é um estudo do meio, ou seja, você vai lá, vai observar, mas anote, porque depois você tem que fazer um relatório individual sobre o que você vai ver. Então isso também dá uma missão para eles. Então não é uma visita só, vou lá, fico assistindo e vou embora. Não, ele vai fazer uma visita, mas tem uma missão, ele tem que escrever um relatório e contar tudo que ele viu nessas etapas que ele participou do projeto. A quarta etapa a gente chama de motivação, confraternização, normalmente a gente faz uma premiação, algumas vezes, eventualmente, para as melhores escolas, os melhores apresentações, enfim, é uma forma de confraternização. E a quinta etapa é a realimentação e avaliação, ou seja, vamos avaliar o que deu certo, o que deu errado, e aí começa para o novo ano. É assim, hoje a segunda vice-presidência, na liderança lá do desenvolvedor Fernando Prazeres, tem feito um trabalho muito bacana, está dando continuidade ao programa de uma forma excepcional, e o programa Paraná está bombando, né? E o Brasil todo, né, como referência do Paraná, está conseguindo fazer com que esse programa se realize.
Então, e na sua opinião, qual a importância, desembargador, de inserir o conhecimento, né, sobre cidadania, os direitos do cidadão, o acesso à justiça, junto às escolas e principalmente, né, às crianças, aos menores, os menorzinhos, digamos assim?
Uma vez me perguntaram se era possível ensinar cidadania para as crianças, né? E a resposta foi, é possível despertar cidadania, né? Então, por exemplo, são muitas as histórias que a gente conta nas cartilhas, né? Então, a história do Estado, dos três poderes, a história do que é um magistrado, o que é um juiz de direito, os diferentes tipos de juízes, a história do promotor de justiça, do advogado, da polícia, dos juizados, da defensoria pública, como que funcionam os direitos e deveres, como que é o meio ambiente, que precisa de proteção. Cada uma dessas histórias, ela gera reflexões. Então, nós recomendamos aos professores que, se quiserem trabalhar todos esses temas presentes nas cartilhas, eles possam trabalhar, mas algumas vezes pode ser que as peculiaridades locais queiram que eles trabalhem mais focadamente, mais entusiasticamente algum desses temas. Então, eles escolhem alguns temas, deveres, direitos, e aí a gente foca o programa nisso, que a escola também tem especial interesse. E o que acontece é maravilhoso, né? A repercussão que acontece, porque ela vai sendo construída passo a passo. É, teve uma escola, alguns anos atrás, que fez um julgamento simulado na produção cultural. E aí, quando eles foram ver, foi a escola que eu havia participado do programa, eles fizeram um julgamento do Rio, né? O Rio Atuba. O Rio Atuba foi julgado. Daí eu fiquei curioso, né? Perguntei, nossa, mas o que foi que o Rio fez? Daí parte das crianças veio conversar comigo e disse, olha, o Rio entra na nossa casa, ele obriga que todos nós tenhamos que morar no ginásio de esportes, ele estraga todas as nossas coisas, então o Rio precisa ser julgado, porque ele está fazendo alguma coisa de mal para a gente. Daí eu achei fantástica a criatividade deles de julgar o Rio. Daí chamei a professora, a gente começou a conversar, e o que a gente pôde perceber é que eles discutiram a questão do meio ambiente, da ocupação à margem do rio, do desmatamento, do assoreamento do rio, da importância de você ter uma água limpa, da mata ciliar. Bom, tudo isso foi discutido de uma maneira muito criativa. Veja, que nasceu da fonte. Isso é despertar a cidadania. É fazer com que as próprias crianças, elas possam perceber que aquilo que elas estão vivenciando, que o dia a dia delas, é um dia a dia que está em volta com os direitos, com a justiça e com os profissionais que operam o direito. Lembro que nesse caso depois o promotor de justiça, inclusive a partir do programa, entrou com uma ação civil pública para despoluir o Rio Atuba. A repercussão foi fantástica, saiu no jornal o trabalho das crianças, houve uma legitimação do programa e as crianças, penso, nunca serão iguais a partir dessa experiência.
Sim, e magistrado, muito provavelmente há 30 anos atrás, quando o senhor idealizou esse projeto, talvez a gente não, né, o senhor nem imaginava que hoje, após essas 3 décadas, levar conhecimentos, inserir conhecimentos de justiça, de cidadania junto às escolas tomaria uma importância tão grande, levando em consideração os crimes, né, violentos que nós temos hoje acontecendo, crimes na internet, também considerando aí os últimos acontecimentos no nosso país referentes às ameaças, aos crimes e aos ataques às unidades de ensino do país?
Não tenha dúvida de que tudo isso, né, faz parte de um grande programa de estabelecer, a partir das crianças, a cultura da paz. Hoje mesmo, aqui no Paraná, nós estamos dando apoio na medida do possível, na forma como é possível, com a justiça restaurativa. Lá na situação extrema da violência acontecida em Cambé, nós somos parceiros do Estado, da Secretaria de Estado da Educação, para trabalhar com isso. Os juízes da região estão lá dando o apoio necessário para que a gente possa estabelecer em cada uma dessas unidades, né, e fundamentalmente a unidade de Cambé, lá onde aconteceu essa violência extrema, uma forma de trabalhar a cultura da não violência, a justiça restaurativa, a mediação de conflitos, e nosso material de apoio procura em todo tempo trabalhar isso. Não é preciso violência, é possível resolver os conflitos sem violência, é possível combater inclusive essas questões escolares como bullying, ameaças, violências, de uma maneira diferenciada. Mas é um trabalho que a relação de causa e efeito não é rápida. Ela se afasta um pouco no tempo. Um projeto que não procura resolver um evento, né? Então, aconteceu o evento, vou levar o projeto e vou resolver. Não, as coisas não funcionam dessa forma. Então, as coisas precisam de medidas que sejam, que ocorram do tempo, como é esse programa aqui. Há 30 anos nós estamos trabalhando com isso, trabalhando cidadania nas escolas. Se nós começarmos a trabalhar a cidadania, cultura da não violência, justiça restaurativa, certamente a nossa sociedade será melhor a partir das crianças.
O conceito justiça é muito mais amplo do que a gente imagina, não é mesmo? Mas também é, podemos dizer assim, né, o protagonismo junto a essa sociedade atual contemporânea e tudo que veio junto, magistrado, né? As redes sociais, o mundo virtual, os crimes e todos os problemas que vêm parte, né, junto da atual modernidade.
E o conceito de justiça está na cabeça de cada um, está na cabeça das crianças. Elas já sabem se comunicar e dizer o que elas acham que é justo, o que é injusto. E é isso, na verdade, o que se procura trabalhar dentro desse programa. É você trabalhar as questões de deveres, de direitos, dentro de um contexto local. Os programas, eles têm toda uma estrutura de funcionamento, mas não é o objetivo do programa ensinar a escola a ser escola. Jamais nós queríamos modificar a questão e o trabalho maravilhoso que as escolas já fazem. O nosso é suporte, o nosso é uma forma de trabalhar comunicação não violenta, forma de trabalhar direitos e deveres de uma maneira lúdica, trabalhando esse conceito ampliado de justiça que ocorre na nossa cabeça. Então, e a criança, por meio de ação, reflexão, ação, do pegar, do tocar, do vivenciar, ser protagonista das ações, quando na produção cultural ela vai participar, fazendo-se passar por um juiz, por um advogado, desempenhando papéis na sociedade, participando de uma disputa e vendo que uma disputa pode ter consequências favoráveis, positivas, a partir de um diálogo respeitoso. Tudo isso faz parte dessa dinâmica. Então, está inserido na ideia de justiça. Então, quando a gente fala em direitos, deveres, o funcionamento do Estado, ou o funcionamento do Estado funciona para que as pessoas vivam em paz. Então, esse conceito é fundamental. Então, quando você enxerga um juiz, quando enxerga um advogado, um promotor, um policial, um deputado, um senador, um governador, um vereador na sua cidade, você enxerga naquela pessoa a pessoa que está lá, porque nós pedimos para que ela esteja, ou porque a Constituição da República estabelece isso, para fazer com que as pessoas vivam em paz, para fazer com que as pessoas possam conviver pacificamente, produzir, ser felizes. E é esse, então, o conceito de justiça que nós trabalhamos. É muito mais ampliado do que poder judiciário e só o papel do juiz. É muito maior do que isso mesmo.
Uhum. É o judiciário junto, inerente à sociedade, ou seja, sair do tribunal, dos gabinetes, estar junto à sociedade, como com esse projeto junto às escolas, inserido nas escolas.
Exatamente. Até na vice-presidência agora, lá na Comissão de Justiça Restaurativa, e um projeto da segunda vice-presidência, trabalhar justiça restaurativa sem fronteiras, né? Então, a ideia de servidores, magistrados, facilitadores de justiça restaurativa poderem ajudar, dando o suporte necessário para que as pessoas possam conversar de uma maneira mais harmoniosa, mais pacífica, e achar outras formas de resolver conflito que não sejam a imposição da força.
Correto. Como alcançar, então, a cultura da paz junto às comunidades escolares e ainda amplio, né, junto à nossa sociedade, às famílias?
É começando, né? O que não dá para fazer é ficar parado, né? Já Einstein dizia que fazer a mesma coisa e tentar encontrar resultados diferentes é sinônimo de insanidade, né? Nesse pós-modernidade que nós vivemos, embora nós não tenhamos garantia de que se nós fizermos diferente, nós vamos encontrar melhores resultados, sim, nós temos é que sair da inércia. Primeira lei de Newton, que é a lei de inércia, tem que sair dessa lei, tem que começar a se movimentar. E se movimentar é trabalhar com as crianças, que são o futuro da nação. Não dá para pensar em nenhum projeto que queira trocar as cabeças dos adultos ou modificar o pensamento dos adultos de uma hora para outra. Mas trabalhar conscientemente, deixando que as crianças, com seu espírito crítico, possam criar seus valores, e entre esses valores, o valor justiça, de uma maneira sólida, esse é o papel do programa, e penso que ele tem cumprido esse papel durante esses 30 anos, desde a sua implantação.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa, desembargador.
Obrigado a todos os ouvintes. Eu vou rememorar que eu fui o primeiro apresentador desse programa e eu sempre dizia no curso das entrevistas, né?
Sim.
Fique ligado, porque cidadão bem informado é o verdadeiro cidadão. Então, essa é a recomendação a todos vocês. Fiquem ligados aí. Cidadão bem informado é o verdadeiro cidadão. Um abraço firme e fraterno a todos. Fiquem com Deus.
Muito bom, muito, muito bom. Estamos aqui à disposição. Eu quero agradecer a sua entrevista, magistrado, e quero agradecer também você do outro lado que está ouvindo a Rádio Educativa, o programa Justiça para Todos. Acabei de conversar com o desembargador Roberto Portugal Bacelar, ele que é o idealizador do projeto Justiça se Aprende na Escola, iniciativa que completa 30 anos agora em 2023. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.